Bate e rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você.
Eita, tudo a notícia, futebol, lá vem Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Muitas vezes as pessoas pensam que andar de avião significa andar mais rápido. Às vezes não. Aconteceu agora com a delegação, se não com a delegação do Náutico, mas pelo menos com a direção do Náutico que está em Salvador. Estava previsto viajar direto aqui para o Recife, um voo direto, curtinho, de Salvador para cá, mas de repente, na hora de embarcar, o Diógenes, que está chefiando a delegação, que é o vice-presidente, teve que pegar um avião para Guarulhos, em São Paulo, para depois chegar aqui no Recife. Vai viajar o dia todo. Vai chegar praticamente no fim da tarde ou à noite, a depender do avião que ele vai pegar, porque fica naquele chá de aeroporto esperando a conexão. Então, a nossa malha aérea às vezes apresenta surpresas desse tipo. Ele seria até o convidado de hoje para falar no que ele viu com Gilson Kleina ao lado, a conversa que teve no jogo de ontem em Salvador. A gente vai falar nisso daqui a pouco, inclusive nas expectativas do Clube Náutico Capibaribe, porque a partida mostrou deficiência do Náutico em alguns setores que tem que ter empenho para resolver. Olha, gente, uma notícia que não vai agradar o esporte. A gente vê na imprensa em São Paulo hoje, com relação ao jogador Marquinhos, que está no Esporte Clube do Recife, de que o Corinthians cogita pedir de volta esse jogador que está aqui servindo ao esporte, que já fez 4 gols nessa temporada e várias assistências. É um jogador que está encaixado na ponta esquerda do Leão da Ilha. E até que o Bárcia volte, ele se torna ainda muito mais importante. Mas a declaração foi do técnico Thiago Nunes, que reintegrou também um jogador que estava emprestado, assim como está o Marquinhos, o Mosquito, que ontem fez 1 gol na vitória do Corinthians de 3-1 sobre o Curitiba. Isso não é uma notícia boa para o esporte, mas pode, a depender do relacionamento do esporte, pode se confirmar esse desejo do técnico ou não, e o jogador ficar na Ilha do Retiro. Agora, muitas coisas estão acontecendo. Vocês observem o seguinte, tem surpresas dentro da competição. Normalmente isso acontece na Série A. Hoje, a gente amanhece com o Internacional na liderança, tomando a vaga do Clube Atlético Mineiro. O Mineiro levou o primeiro tropeço, o Inter assumiu a liderança com o mesmo número de pontos. A diferença fica no saldo de gols. O Inter de Porto Alegre tem 9 pontos, o Clube Atlético Mineiro também tem 9. Agora, uma observação. Com o andamento da rodada, o Sport caiu de posição, tanto o Sport quanto o Santos. Mas o Sport tem um jogo a menos. Agora, a surpresa é o Vasco, porque tem 2 equipes que só jogaram 2 vezes, Vasco e Bahia. Os outros já jogaram 3 e nessa rodada completando a 4ª. Como hoje, quinta-feira, é o fechamento da rodada, quem está com 3 vai completar o 4º jogo realizado. Agora, o Vasco é o 3º colocado, está com 6 pontos, portanto 2 vitórias em 2 jogos. Só 2 jogos. O Bahia também. O Bahia também conseguiu vencer as 2 e ainda tem uma diferença de 2 jogos para os demais. Quer dizer, eles estão bem, pelo menos nesse momento de arrancada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Sport precisa ganhar para não sofrer ameaça, porque o Sport hoje, ele está na 14ª colocação. É a mesma pontuação de quem está na 10ª, onde ele estava no meio da tabela. Então, a gente vê o seguinte, mas o 16º colocado, aquele que está na boca do rebaixamento, também tem 4 pontos. Então, aí é cuidar, porque se com 4 pontos o Flamengo, que é a surpresa negativa da competição, já fez 4 jogos, o Flamengo está lá embaixo. Então, está na 16ª posição, é o último de quem está se segurando na na competição. Isso é apenas comparativo, né, gente? Porque ainda se tem pela frente 34 rodadas na Série A para quem já fez 4 jogos. Então, isso tudo aí significa que pode mudar. Agora, com 4 pontos estão Corinthians, Santos, Atlético de Goiás, Fluminense, Sport, Fortaleza e Flamengo. Tudo encangado. Esse início, quem, se o Sport ganhar, ele já se separa dos demais e se junta ao grupo acima do meio da tabela. Hoje o Sport tem Santos na Ilha, às 19h15. Os dois times têm a mesma pontuação, 4 pontos. Pontuação obtida com uma vitória, um empate e uma derrota. Isso aconteceu com o Sport e com o Santos. O Santos aparece na tabela de classificação hoje na 11ª posição. O Sport na 14ª, mas pelo saldo de gol. O Santos tem 0 e o Sport tem menos 1. Nesse jogo, deve haver mudança na formação do time do Sport. É provável que Ricardinho, que jogou melhor que Betinho contra o Atlético de Goiás, entrou no decorrer do jogo no lugar de Betinho, que fique com a vaga no meio campo. Lucas Venuto deve ficar fora em razão do acordo que já foi falado aqui, inclusive no bate e rebate pelo presidente do Sport, que não está no contrato, mas vai cumprir. Não está no contrato de empréstimo com o Santos, mas ele vai cumprir um acordo de cavalheiro e o jogador fica fora, já que ele veio emprestado do Santos. E nesse caso, se aguarda a volta de Rafael Luiz, uma das promessas do Sport Clube do Recife esse ano e que jogou uma bela partida contra a equipe do Ceará, o jogo que o Sport estreou ganhando na Ilha do Retiro. Outra mudança: é possível que Luciano Juba, e essa será uma mudança de impacto, Luciano Juba, que entrou na vaga do Sander no jogo contra o Atlético e melhorou o lado esquerdo do Sport, uma partida irretocável do Juba, é possível que o técnico Daniel Paulista comece o jogo hoje com ele, aí na vaga do capitão. Isso a gente vai ver se vai acontecer ou não ainda, mas são expectativas para este jogo do Sport contra a equipe do Santos. O que também a gente precisa dizer é que o Cuca deve manter a base que venceu o Atlético do Paraná. As mudanças são o goleiro João Paulo e o zagueiro Alex Nascimento, que devem substituir o Vladimir e o Lucas Veríssimo, que se contundiram e, portanto, saíram do time. Então, o Santos já tem uma formação. O que, na verdade, chama atenção, até pelo futebol rápido, elétrico, é do ataque do Santos. O Marinho, que a gente já conhece até, porque é um tanto quanto folclórico, mas é um futebol espetacular que ele vem jogando. O Soteldo, que a gente brinca até dizendo, olha, zagueiro que vai combater Soteldo tem que fechar as pernas, porque senão ele passa por dentro, passa por baixo. É um jogador rápido e também faz gol, está num momento bom. Não pense que ele é pequenininho, mas faz gol de cabeça, sabe se posicionar. E Caio Jorge. Mas acontece que o Santos só tem uma vitória. Foi a última diante do Atlético do Paraná e por isso levantou um pouco o astral da equipe de Pelé. Mas o Santos está com a mesma campanha do Sport Clube do Recife. Quando a gente diz assim, preste atenção na rapidez desses jogadores, porque são os destaques do Santos. Mas quando o Sport foi enfrentar a equipe do Atlético de Goiás, o Atlético vinha de uma vitória que repercutiu fora do país. Meteu 3-0 em cima do Flamengo, o bicho papão do futebol brasileiro, o professor de futebol. Então, o Sport foi enfrentar o Atlético, quase ganha do Atlético, segundo tempo deu o maior sufoco. É verdade que o Atlético naquele dia perdeu um jogador, mas o importante é que o Sport acertou no futebol, no segundo tempo melhorou muito. Então, essa questão de bicho-papão, de que faz temer determinados jogadores, isso é apenas para se ilustrar as partidas e as dificuldades. Gente, ontem o Náutico jogou. Náutico em 4 jogos pela Série B, não venceu ainda e só fez 2 gols. Está na 16ª posição. A gente sabe que toda competição está começando. E competição, no caso de Sport Náutico, competição de 38 rodadas, ainda tem 36. Então a gente cita para ver onde o clube está. Porque se deixar caminhar a competição e não se alertar, não se ajustar e não começar a ganhar, aí acaba ficando para trás e os objetivos morrem. O objetivo do Náutico hoje é passar para a Série A, é terminar a classificação entre os 4 primeiros. Se ficar lá atrás, aí o sonho vai escapando. Ou seja, já não dá para chegar no G4, agora passa a ser para permanecer na competição, digamos na Série B. A gente não quer que isso aconteça, porque todo o planejamento do Clube Náutico Capibaribe foi exatamente para voltar este ano à primeira divisão. Problemas do Náutico na finalização, no jogo de ontem, na criação, e aí meio e ataque precisam de correções, só tem jogado com a bola aérea. Jogadas combinadas, muito pouco. Ontem a gente viu isso nitidamente. Os gols que o Náutico fez até agora foram apenas 2, né? O de Chiesa foi bola aérea. Vocês estão lembrados que foi um cruzamento de William Simões da linha de fundo. Ele aproveitou naquele jogo que o Náutico perdeu contra o Avaí, lá em Santa Catarina. Então Chiesa fez aquele gol de cabeça. E Camutanga, vocês recordam que foi um escanteio batido por Jean Carlos. O Camutanga foi contra o CRB, entrou de cabeça e encaixou essa bola. Aí você procura gol de atacante, não tem. É um setor que tem que se observar, porque o Náutico ontem, ele participou da partida, mas de dentro da área só teve aquela cabeçada que o árbitro deu impedimento do Camutanga. Embora não tenha sido impedimento, não seria gol porque o goleiro defendeu. Agora, a equipe do Vitória teve um gol, também legítimo. O juiz invalidou, atendendo o bandeirinha, que disse que havia impedimento, assim como tinha errado no ataque do Náutico. Mas se aquela bola tem sido validada, o Vitória teria ganho o jogo ontem. Então, é preciso observar todos esses detalhes, porque o Gilson Kleina está chegando, para poder tomar conta do time e resolver. O Náutico contra o CRB fez um bom primeiro tempo, mas o ataque não chutou em gol, não fez finalizações que valessem pelo menos um golzinho. O CRB no final acabou empatando o jogo, foi para dentro do Náutico, conseguiu empatar. Então só teve aquele tempo que o Náutico melhorou a estrutura de jogo. Foi ofensivo, o meio campo chegou junto ao ataque, mas o ataque ficou devedor pelas finalizações. Náutico ontem não conseguiu chutar de dentro da área do Vitória. Foram 14 chutes de longe e 3 que foram mais próximos ali pela meia-lua da grande área do Vitória. Isso é o que a gente quer lembrar ao torcedor. Repito aqui, o Náutico tem 3 pontos em 4 jogos, é o 16º colocado. O Náutico, na verdade, tem um ataque improdutivo. Salatiel, o Dadá Belmonte, ontem abandonou a ponta esquerda, veio para o meio, e a gente sabe que aquilo ali não é arrumação tática. E não está correspondendo. Por isso que outro dia eu disse aqui que preferia com o Thiago, que acabou entrando no time ontem, chutou em gol, porque a ordem é chutar em gol, mas de fora da área. O Thiago e o Eric pelas pontas, e quem tiver inteiro, e aí só tem Salatiel no comando de ataque. Mas que não está dando certo por enquanto, não está não, e vai ser, sem dúvida, a grande pedida agora para o técnico Gilson Kleina, que se integra para poder estar no próximo do jogo do Náutico, que é contra o Juventude, no sábado, às 16h30 da tarde. A propósito, o Sport joga hoje, depois joga domingo, viu? Contra a equipe do São Paulo, em casa, na ilha. Hoje contra o Santos, domingo contra o São Paulo. O Santa Cruz volta a jogar no domingo contra o Botafogo da Paraíba, às 18 horas, fora de casa. Santa Cruz hoje, gente, está na 3ª colocação do Grupo A da Série C. Bastou uma vitória e um empate. Santa Cruz tem dois jogos, como todos, só tem dois jogos aqui no G4 da Série C. O primeiro é o Remo, o segundo é o Vila, com 4 pontos, o Remo com 6. Santa Cruz com 4 é o terceiro e o Ferroviário é o quarto com 3. Isso aí para a gente atualizar o torcedor com o que se passa no futebol de Pernambuco. Gente, eu volto ao 12:30, comentando agora volta o comunicador da maioria.
Pronto, Ralf, volta às 12:30.